Nós estamos recebendo aqui, como a gente avisou, alertou, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Ele vem participar do nosso quadro Fala Aí Prefeito, que a gente já apresentou aqui por duas vezes, mas a gente vai novamente só rapidamente falar para vocês como é a dinâmica. A ideia aqui é que o prefeito responda perguntas dos moradores, dos ouvintes, dos moradores da capital e também da Grande Vitória, sobre questões da cidade, do bairro, da rua. E a gente já recebeu aqui um grande número de perguntas, tem algumas nossas aqui também, e a gente vai começar falando bom dia para o prefeito. Bom dia, prefeito, tudo bem?
Bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes, bom dia a toda a equipe técnica da Band News, e agradecer a Band News pela oportunidade de estar aqui dialogando, ouvindo, interagindo com a sociedade capixaba. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial, porque nós temos muitas informações boas e também daqui nós temos avanços que nós realizamos na cidade. Então, agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês nessa quarta-feira tão especial.
Prefeito, tem duas perguntas logo de cara aqui, que é a respeito do final de ano. Quando será a inauguração da decoração de Natal? E o senhor prometeu um Réveillon especial para esse ano. O que, que seria, o que está previsto pela Prefeitura para acontecer no Réveillon?
Ótimas perguntas. Eu ia até falar nesse assunto, mas já vou adiantar. Em relação ao Natal, nós estamos já com as obras bem avançadas, né? A instalação de equipamentos, então você vê pela cidade, Parque Moscoso, Avenida Rio Branco, vários locais na cidade, vários locais na Grande Goiabeiras, vários locais em Jardim Camburi, nas áreas elevadas, e nós estamos levando, e esse é o grande diferencial, Cacá e ouvintes, para todos os cantos, todas as regiões da cidade vão receber intervenções de Natal. Teremos grandes intervenções na área onde nós temos um espaço público maior, intervenções de menor grau, mas que também são extremamente relevantes, mas o principal, nós estamos expandindo a decoração de Natal para toda a cidade. Então, ainda que haja uma área menor, onde você tenha, por exemplo, árvores, onde você tenha um equipamento público, uma praça, elas receberão, Jardim da Penha, toda a cidade, a Grande São Pedro, receberão toda a iluminação de Natal e, claro, todo aquele carinho, todo aquele momento natalino, toda essa vivência da melhor fase, né, do ano. Agora, o mês de dezembro, iniciando dezembro, é o tempo considerado lá correto. Várias dessas intervenções, claro, já estão sendo feitas. Por exemplo, você passa no Parque Moscoso, você já vê, visualiza, várias fotos já foram postadas, eu já repostei, mas, claro, tudo isso é um zelo para chegar ao momento final, e o ápice agora em dezembro. E aí nós vamos ter na Praça do Papa também, que vai ser uma vila do Papai Noel extraordinária. São várias surpresas que nós vamos fazendo pela cidade nesse dezembro inteiro de Papai Noel na cidade.
Mas não tem uma data específica para o lançamento dessas
Sim, decorações? Geralmente é o dia 3, né? Certo. Então nós estamos trabalhando para termos uma festividade maior, não no dia 3, que é a data prevista.
Me corrija, prefeito, essa Vila do Papai Noel na Praça do Papa é novidade?
É novidade também. Vila do Papai Noel na Praça do Papa é novidade. Jardim Camburi também foi na nossa gestão que se iniciou, não existia lá na Praça da Estácio, né, na Praça Nilce Mendes. E estamos levando também para as áreas e para as comunidades. Então você vai ter na Grande Maruípe, na Grande Santo Antônio, na Grande São Pedro, no centro de Vitória. Todas as comunidades estão recebendo, e essa é a grande novidade, Cacá. Ela não fica concentrada em um único ponto da cidade. Você vai ter vários pontos espalhados para que a comunidade possa usufruir do equipamento público de qualidade. É importante ressaltar, nós reformamos, requalificamos os ambientes públicos, as praças da cidade, você tem hoje brinquedos modernos, você tem local para as crianças, você tem área de fato com mobiliário urbano adequado para as pessoas conviverem. Isso é muito importante no pós-pandemia, e ficou, né, explicado pelos estudiosos, por quem acompanha a evolução humana, que as pessoas precisavam de um local de encontro. Muita gente dentro de casa ainda com depressão, sofrendo, angustiada, e a prefeitura está qualificando esses ambientes para que as pessoas possam conviver e possam voltar a ter felicidade. E o Natal passa por isso, é a magia do Natal que está na nossa cidade. Tem muita surpresa aí, muita coisa boa vindo. Não posso adiantar tudo, mas já foi um spoiler aqui bem significativo.
E o Réveillon?
Réveillon está tudo pronto. Nós vamos, em breve, estar anunciando. Serão 3 dias, 3 noites, né? Na verdade, nós vamos ter o pré-Réveillon, 2 noites, com grandes bandas, atrações nacionais. Estamos lá prontinho, já finalizando os últimos
planejamentos. Já tem o nome dessas bandas, não?
Eu só gosto de anunciar, Cacá, quando o contrato está assinado e publicado no Diário Oficial. Então, estou aguardando. Também estou nessa ansiedade, mas está tudo caminhando já para, no máximo, semana que vem, nós fazermos esse anúncio, que vão ser 3 noites especialíssimas. 3 atrações nacionais que vêm para fazer um Réveillon histórico para a cidade de Vitória.
Tem que esperar o Edu definir.
Está na definição do secretário Edu, é isso.
Tá certo. Carol, tem alguma questão aí?
Tem várias, prefeito.
Opa, vamos lá, Carol.
A gente vai começar aqui com a participação do Valmir. Ele pergunta sobre o centro de Vitória. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, Carol, Cacá. Deixa eu te falar, em relação ao prefeito de Vitória, perguntar a ele, por gentileza, em relação ao centro de Vitória, que está abandonado, por várias gestões, né? Foi abandonado. Em relação àqueles casarões antigos, Brasil Colônia, acho que Brasil Império também, que estão abandonados também, se tem algum plano para revitalizar, para poder... Porque Vitória é a capital histórica, né? Uma das primeiras capitais do Brasil. Se tem algum plano, se a prefeitura tem algum plano. Haja vista que foi abandonado, né, gestões após gestões. A área cultural de Vitória e o centro de Vitória também, que está entregue aos usuários de droga. Bom dia, Valmir Anchieta.
Bom dia, Valmir. Obrigado pela pergunta. Valmir, você foi muito preciso. O centro foi abandonado. Hoje em dia ele foi ressignificado. Então a nossa gestão trouxe vida, vez e voz para o centro de Vitória. Nós entregamos, reformamos, por exemplo, Santa Cecília, que era um prédio que estava abandonado e hoje vive em 35 famílias. Estamos reformando, restaurando o mercado da Capixaba, um prédio que estava há mais de 20 anos, desde um grande incêndio, completamente abandonado. O Museu Capixaba do Negro, que estava lá numa situação precaríssima, chovendo dentro, com mofo. Hoje o Museu Capixaba do Negro, Cacá, é a sala de exposições que mais recebe exposições do Estado do Espírito Santo. E aí o Valmir falou sobre cultura. Nós temos o Viaduto Caramuru, que também foi ressignificado na nossa gestão. Restauramos o Viaduto Caramuru. Hoje nós temos um grande cinturão cultural. É importante falar. Nós temos a Fafi, que estava fechada quando nós assumimos a prefeitura em 2021. Temos a Casa Porto, que estava fechada e que hoje é um sucesso absoluto. Então, a Fafi, a Casa Porto, o Viaduto Caramuru, o Mercado da Capixaba, Santa Cecília. Temos também toda essa área em volta do centro, esse entorno com o retrofit que está sendo ressignificado. E qual é a grande notícia? O centro, a partir da redução de impostos que a prefeitura fez, nós temos um pacote tributário em que você tem benefícios quando a empresa se instala no centro. Temos matérias recentes, inclusive foi noticiada aqui na Band News, diversas empresas que abriram no centro de Vitória. São várias e várias empresas que estão se instalando, levando vida, levando auxiliares, levando colaboradores, e essas pessoas consomem, se alimentam no centro. Claro que é um processo de degradação de 30 anos de abandono, ou até mais de 30 anos, e que nós fizemos essa curva de abandono, ela mudou de sentido. Hoje, há carinho, atenção e zelo, mas isso não se faz do dia para a noite. Por isso, as obras estruturantes são extremamente importantes. E aí nós temos o Mucane, como eu disse aqui, o Museu Capixaba do Negro, que está pronto, entregue, inaugurado, ressignificado. Temos o Viaduto Caramuru, são obras extremamente importantes, e o Mercado da Capixaba. Então, essas obras mudam a cara do centro. Somando a isso, o retrofit, o pacote de benefícios tributários, isso tudo dá um ar de modernidade e atrai para a sua vocação, que é a arte. Ontem, por exemplo, está nas redes sociais, eu estava no Teatro Glória, lotado, mais de 600 pessoas, ou seja, mostrando que a vida, a arte e a cultura do centro pulsa e pulsa muito forte.
Mercado da Capixaba, tem previsão para entrega?
Ano que vem.
Não tem
é uma
data
obra
ainda.
Emblemática, eu não gosto de definir, né? Porque pode ter chuva, pode ter alguma dificuldade. É uma obra que não é só reforma, na verdade não é reforma, é restauro. Então é uma obra muito difícil de ser feita, mas que está muito avançada com o cronograma adiantado. Essa obra é o coração do Espírito Santo, é o coração do Centro de Vitória. Então, Valmir, obrigado pela pergunta e assim, você foi muito feliz. O abandono que o centro passou, hoje em dia, se transformou em investimento, em carinho, em atenção.
Prefeito, a gente está ao vivo também pelo YouTube, por lá a gente está recebendo participações. O ouvinte Marcelo, ele está perguntando, gostaria de saber se está no projeto dele construir na Grande São Pedro um centro de convivência.
Olha, a Grande São Pedro está recebendo os maiores investimentos da sua história. Estive ontem lá, estive semana passada, nós estamos fazendo uma orla turística que é extraordinária. Nós já temos o CEL de São Pedro, que é um atendimento que atende a comunidade, que atende a sociedade. Temos diversas escolas, estamos construindo o novo Geisla. E claro, o centro de convivência é o desejo, é uma pauta. Podemos buscar uma área, podemos debater. O importante é que hoje a cidade retomou a capacidade de investimento com recursos próprios. Então as obras estão chegando, mas a Grande São Pedro hoje muda de figura. Ela vai se tornar na maior área turística do Estado do Espírito Santo. Quem ainda não conheceu a nova Orla de São Pedro, o faça presencialmente, vá à Ilha das Caieiras, vá à Praça Dom João Batista, porque é a obra mais emblemática de requalificação urbana da história do nosso estado. Ali você vai ter decks, piers, alagáveis, arquibancadas, local para atracação de embarcações. O que nós queremos? Que seja uma área turística extremamente qualificada. Você vai gerar emprego para que o filho de São Pedro, o morador de São Pedro, possa trabalhar e vai ter o pôr do sol mais bonito do Brasil, só que agora com uma nova arquitetura urbana. Então, assim, é uma obra...
demais.
É lindo, é uma obra fantástica. Eu postei agora nas redes sociais, quem puder acessar, tá aí no Instagram, Lorenzo Pasolini, arroba Lorenzo Pasolini. Tem vídeos de lá. Por coincidência, eu estive lá ontem e a obra está muito avançada. Buscando, claro, sempre a qualificação do espaço urbano. Então, A Grande São Pedro já tem diversos equipamentos públicos, mas nada impede, claro, que nós possamos avaliar também o centro de convivência, que é importante e faz parte de todo esse pacote de investimento da área social.
Prefeito, tem uma questão aqui de uma aposentada da prefeitura, a Elizabeth. Ela está falando a respeito do desconto. Fala o seguinte, olha, gostaria de perguntar ao prefeito quando ele vai livrar os aposentados e aposentadas dos descontos de 16% e 19% do nosso salário, que vem prejudicando as nossas vidas.
Dona Elizabeth, a reforma previdenciária foi feita em nível nacional. Então, assim, ela atingiu todos os trabalhadores do Brasil, tanto do setor público quanto do setor privado. É uma reforma que foi aprovada e era uma necessidade, especialmente de Vitória, porque Vitória estava com as contas negativas, não tinha sequer certidão positiva. A certidão de Vitória era uma certidão positiva. Vitória não tinha certidão negativa previdenciária. Estava numa situação extremamente calamitosa. Nós lamentamos, não é desejo de ninguém, né? Mas infelizmente o gestor tem que ter responsabilidade com a cidade. E nós melhoramos muito isso. Então, esse avanço é um avanço significativo, é um avanço constante de avaliação, mas o pior cenário é o calote. É não pagar aposentado, é não pagar pensionista, que é um direito conquistado ao longo do tempo. E, infelizmente, por irresponsabilidade de gestões anteriores, a cidade ficou nessa situação. Nós viemos com humildade, com diálogo, para corrigir essa situação e, felizmente, chegamos a um bom termo, né? Graças a Deus, hoje os aposentados estão recebendo, principalmente aqueles que têm um salário menor. Todos eles recebem, têm a sua justiça social e, claro, a reforma veio de cima para baixo. Nós fomos obrigados a fazer e a responsabilidade de gestões anteriores colocou Vitória na UTI. Mas, graças a Deus, esse tempo ficou no passado.
Carol?
A gente tem duas participações aqui falando do calçadão de Camburi. Vou unir, são participações diferentes, né? Mas é bom que a gente já trata tudo
junto. Eu tenho mais uma aqui, então vão ser três, vai.
Ah,
fala
então
as duas, eu falo a minha aqui.
Então tá, a primeira participação do Zezel. Ele falou que é morador de Jardim da Penha, frequentador do calçadão, inclusive para um rolê de skate. E ele faz a seguinte pergunta: por que a subida de caminhões de bebidas que abastecem os quiosques, inclusive caminhão-pipa da própria prefeitura, virou coisa normal? E por que que há nivelação da ciclovia com o calçadão, permitindo que as bikes transitem facilmente também no espaço de onde as pessoas estão caminhando ou andando de skate, o que pode promover um aumento de acidentes? Essa é a participação do Zezel. E aí tem a participação do Bruno Faquete aqui falando o que aconteceu com as traves de futebol da Praia de Camburi, porque só tem redes de beach tennis. Ele levou o filho dele para jogar bola esses dias e teve uma surpresa porque essas traves não existem mais.
Não, vamos fazer o seguinte então aqui, a gente vai falar de obras, então o prefeito responde essas duas, aí depois eu falo aqui a respeito de prazo, obra, licitação, essas coisas.
Obrigado. Zezel, é importante frisar, essa obra foi uma obra feita na cidade no apagar das luzes no final da antiga gestão e a cidade não compreendeu, me refiro aqui a esse nivelamento, isso, da ciclovia com calçadão, todo mundo ficou sem compreender. Eu não estava, não era prefeito nesse momento, era um cidadão como também não entendi, mas a obra foi feita e está lá. Então, assim, quebrar tudo de novo, nós vamos gastar mais dinheiro. Esse é o debate que precisa ser feito. Desperdício do dinheiro público. Mas a obra foi feita, a nosso ver, uma obra que não atende o interesse público. O Zezé, o próprio, se manifestou aqui, a maioria do cidadão também se manifesta, mas foi herdado da gestão anterior. A obra está lá e está feita. Em relação à outra questão dos carros, há uma logística aí que envolve as plantas, envolve também os quiosqueiros, e tudo isso é programado junto com a prefeitura. Então, qual é a grande questão? Nós obstruiríamos uma via da Dante Michelini, ficaria obstruída pelos caminhões? Qual seria o prejuízo no trânsito? Então, geraria um prejuízo significativo para o trânsito. Basta lembrar de um tempo passado aqui, que ninguém quer voltar, da linha verde, né? A linha verde trouxe seríssimas consequências negativas para o morador de Vitória, da grande Vitória. Impedia as pessoas se deslocarem com rapidez, com celeridade. A mobilidade urbana foi muito afetada, prejudicada. Ou a linha verde tirava uma faixa. Se esses caminhões ficarem posicionados nessa faixa, na faixa da direita, certamente você só vai ter duas faixas de rolamento, duas pistas de rolamento. E o prejuízo para o trânsito vai ser considerável. Então nós temos que ponderar isso para chegarmos a um denominador comum. Mas é importante ressaltar, o calçadão está sendo inteiramente reconstruído, inteiramente requalificado, inteiramente reformado, exatamente para ele ficar numa condição das pessoas poderem transitar, caminhar, pedalar, numa condição boa, e é isso que nós queremos. Então, nós estamos fazendo a completa restauração e a completa remodelação do calçadão de Camburi na Dante Michelini. Mas, friso, essa obra de nivelamento da ciclovia com calçadão, nós herdamos da gestão anterior, e é uma obra que até hoje gera uma série de dúvidas, de questionamentos da sociedade, mas a grande questão é, será que vale a pena quebrar tudo, no sentido de retirar isso e voltar a situação anterior, ao status anterior, à condição anterior, quanto custaria essa obra, né? O interesse público aí, essa é a grande questão. Mas, Zezé, nós não concordamos, mas já herdamos dessa maneira.
Ainda sobre Camburi. As obras na Orla do Camburi ficam prontas para o verão? E está se perguntando aqui também a respeito da licitação dos quiosques da Orla de Camburi. Quando vai acontecer?
A Orla de Camburi, não só o calçadão, mas também, e muito mais, ou tão quanto importante, é toda a questão da pavimentação. Nós estamos instalando 160 quilômetros, aplicando 160 quilômetros de asfalto na cidade. É a maior obra urbana de qualificação de vias urbanas da história do Espírito Santo. E nós estamos fazendo isso também em Camburi. Então, o asfalto já está bem avançado e o calçadão, claro, é uma obra mais difícil, uma obra que ela traz desafios, porque as pessoas continuam, obviamente, utilizando o calçadão, e ela vai sendo feita por módulos, por etapas, para não prejudicar ninguém. Mas acreditamos que ela já vai estar, se não totalmente, mas grande parte dela já concluída. Essa é a nossa expectativa, não é uma promessa, é uma expectativa. Estamos cobrando muito as duas empresas, as empresas que executam esse trabalho para isso. O asfalto está evoluindo e está voando na cidade, né? Então, onde você vai, tem asfalto novo aí, lisinho, bonito, sem prejuízo da mobilidade urbana e com muita qualidade.
A licitação dos quiosques?
Os quiosques estão no prazo ainda. A licitação foi feita pela gestão anterior. Então, o que nós temos hoje lá é que aguardar, de fato, a decisão. Tem um processo judicial também em curso, ou seja, tem uma discussão que chegou ao Poder Judiciário e nós estamos aguardando essas decisões para poder caminhar. Aí, claro, você tem que aguardar e respeitar a decisão judicial.
Você vai me permitir, Carol, porque a gente vai continuar na orla ali, porque tem mais pergunta aqui sobre a orla.
Tá certo, tem que dividir, né?
Senão... Como fica a situação dos quiosques da Curva da Jurema? E eu queria perguntar sobre a obra ali da Curva da Jurema, parece que ela teve início. Como é que vai ser essa obra, prefeito? Tem previsão? Como é que... Me dá um quadro aí, por favor, dessa situação ali da Curva da Jurema.
Isso, Cacá, ótima pergunta. A Curva da Jurema, e o ouvinte vai se lembrar, e vocês também, era o local mais degradado do estado do Espírito Santo. Você tinha práticas criminosas, consumo, tráfico de drogas, todo tipo de ilícito. Era um local absolutamente abandonado pelo poder público. Nós tivemos a coragem e a determinação de requalificar aquele ambiente. Então, estive lá pessoalmente em várias oportunidades, fizemos toda a limpeza do local, retiramos tudo que estava lá de indevido, várias coisas que não deveriam estar lá, mas que estavam. E era uma parte da cidade que deveria ser turística, mas era uma área de vergonha. O capixaba, o morador de Vitória, tinha vergonha da Curva da Jurema. Nós requalificamos esse ambiente. Hoje ele é uma área turística, talvez entre as duas mais visitadas do Espírito Santo, junto com o Convento da Penha, ali disputando. E é um motivo de orgulho para a cidade. No segundo momento, nós estamos fazendo a requalificação de toda aquela região. É uma obra que também não é fácil, é uma obra que não impediu a utilização, não houve prejuízo. Foi feita em diálogo com os quiosqueiros, em diálogo com os ambulantes, em diálogo com a comunidade local que usa, com o entorno, e nós estamos chegando a um bom termo. Estamos trabalhando muito para essa obra ser concluída até o mês de janeiro, ou seja, para não prejudicar, mas os estacionamentos estão preservados, ela já tem a sua grande maioria já concluída e agora nós estamos na fase de acabamento. Eu estive lá no sábado, verifiquei pessoalmente a condição da obra, está muito avançada e é importante ressaltar, o cronograma está adiantado. Da mesma forma como nós fizemos na Rua da Lama, né? Uhum. A Rua da Lama também era um desafio tremendo da cidade, estava lá naquela situação, chovia, alagava, todo mundo reclamava com razão, não podia passar carro, entrava água no comércio, entrava água nos bares, nos restaurantes, copiadoras, enfim. Hoje a Rua da Lama é um motivo de orgulho da cidade. É, além de ser funcional, porque ela tem todo o mobiliário urbano, ela é linda. Você se sente acolhido, né? Você tem iluminação de qualidade, você tem câmera de segurança, você tem mobiliário urbano. É uma área de contemplação. E é essa transformação que nós estamos levando na cidade. Mas, claro, durante o período de obras, você tem dificuldades para vencer dialogando junto com a comunidade.
Só para deixar claro, então, deve ser concluída até o verão. Pelo menos essa expectativa.
Sim, a nossa expectativa é essa, que ela seja concluída até o verão.
Ok. Uma pergunta aqui agora, a gente normalmente iria para o intervalo. Dá para a gente segurar um pouquinho?
Dá, né?
Vamos. Então, continua, Carol.
A gente tem muita participação aqui também. Vamos para a área da mobilidade urbana, que muitos ouvintes têm perguntado também. E não foi só um ouvinte que perguntou essa mesma questão. Vou usar o Alexandre aqui como porta-voz, mas teve mais de um que fez essa mesma pergunta sobre a previsão de abrir a Praça do Cauê, né, para melhorar o acesso à terceira ponte. Eu, como uma pessoa que passa por lá sempre também, a gente vê que o trânsito na ponte melhorou bastante por conta das obras, mas aquele gargalo ainda é uma dificuldade. O que vocês têm pensado, prefeito?
Isso, nós temos dialogado com a comunidade, é importante ressaltar. Fizemos a abertura, por exemplo, na Praia do Canto. Você vem pela Constante Sodré hoje, você vai para Santa Luz, para a Praia do Canto, com grande sucesso. E vamos exaurir esse debate. Essa questão é uma questão extremamente relevante para a cidade. Com a ampliação da terceira ponte, com a terceira faixa, ela ganha ainda mais relevo. O que nós queremos, de fato? Permitir com que haja o consenso dos moradores, os usuários da praça, as crianças, porque de fato a praça hoje tem utilização. Ela é um equipamento público vivo da cidade. Basta passar lá e você vê. Com todas as obras que nós levamos e as intervenções, você tem criança na praça praticamente o dia todo. Finais de semana nem se fala. Então, ela é relevante para a comunidade. E o nosso papel como gestor é equilibrar isso. Então, nós vamos continuar buscando um projeto ideal que garanta o direito da comunidade local, que garanta o direito dos usuários da praça, que garanta o direito das crianças ali que de fato tem aquele equipamento público como referência e que facilite a mobilidade urbana. Esse é o desafio que está posto e nós vamos prosseguir nessa linha.
Mas, prefeito, só vou insistir um pouquinho. Porque eu queria entender melhor qual que seria a ideia. Porque as ideias apresentadas até então era simplesmente fazer um corte ali pelo meio da pracinha do Cauê para haver uma ligação direta entre a reta da Penha e o espaço ali da Praça do Pedágio. Existe uma possibilidade diferente, de um tratamento diferente para isso? Porque eu não imagino que seja possível ter um aproveitamento da praça com a praça tendo que abrir espaço para essa via ali no meio.
Por isso, Cacá, que nós temos um plano de mobiliário, um plano mobiliário urbano. Uhum. Esse plano trata de cada região da cidade, mas ele olha de maneira global. É esse o estudo que nós estamos fazendo. Não basta essa intervenção. Ela pode ajudar? Pode, mas ela não vai resolver a questão. Muito mais importante que isso, por exemplo, foi a troca das centrais semafóricas. Vitória tinha centrais semafóricas.
Eu tenho pergunta sobre isso aqui
daqui a pouquinho. De 1980, da década de 80, que eram organismos independentes, elas não se comunicavam com a central. Hoje, os nossos sinais trabalham em 4G, 5G. De dentro da central, você monitora, aumenta o tempo, usam a inteligência artificial no controle do tempo de abertura e saída e no fluxo de veículos.
Mas vamos voltar lá para a central.
Isso, por isso,
então, o que poderia ser feito ali?
Tem várias hipóteses, mas que não passam pela vontade ou pelo achismo. Por isso que eu estou buscando a solução técnica.
Quer dizer,
nós fizemos na ciclovia da Rio Branco. O que foi feito? Buscar a melhor solução técnica e dialogar com a comunidade. Não é fácil. Esse é o desafio. Mas não basta olhar ali como um único local. Essa intervenção ela vai afetar toda a enseada do Soar, ela afeta toda a Praia do Canto, ela afeta toda a Praia de Santa Helena, e isso é relevante. Só fazer a abertura não vai resolver o problema. Você simplesmente vai transferir o local de congestionamento ou para a reta da Penha ou para as vias adjacentes. O mais importante é você ter o plano imobiliário que seja global, de mobilidade, desculpa, que seja global. E é isso que nós temos feito.
Ok. Bom, eu tenho aqui perguntas a respeito do semáforo, mas eu acho que Carol continue, daqui a pouco eu volto com ela aqui, porque tem uma lista muito grande e estou meio perdido aqui.
Perguntas até. Para se organizar é difícil, mas a gente vai sair um pouquinho da praça do Cauê, a gente vai lá para Serafim Derenze agora. O ouvinte ele trouxe a possibilidade de duplicação da Serafim Derenze. Quem falou com a gente foi o nosso ouvinte Carlos. Vamos ouvir.
Bom dia, Band News. Eu queria saber do prefeito de Vitória se tem algum projeto, em algum momento, a prefeitura de Vitória pretende resolver aquela questão ali da Serafim Derenze com a Avenida Maruípe ali, né? Que aquilo ali está uma confusão danada ali. Criar um elevado, um viaduto ali para dar acesso melhor ali e começar a pensar na duplicação da Serafim Derenze, né? Porque é uma coisa que já passou da hora e daqui a pouco vai virar uma situação insustentável. Quando que a Prefeitura de Vitória pretende, né, talvez fazer um convênio com o governo do estado, já tem um projeto, uma quarta ponte um dia, e começar a já ir desapropriando terreno, mudar o PDM da região, proibir algumas obras para poder facilitar essa duplicação da Serafim Derenze a curto, médio e longo prazo, nem que seja parcial em alguns pontos, porque já passou da hora, né?
Carlos, ótima pergunta. Infelizmente, a Serafim Derenze foi sendo ocupada sem a intervenção do poder público. Isso gerou esse cenário atual. Qual é a alternativa que nós temos hoje? Já estamos fazendo. Com a nova orla de São Pedro, você vai poder caminhar ou pedalar por um período ou um trecho gigante da orla. Então, você vai poder sair desde a Praça Dom João Batista, vai chegar até Resistência e até Joana d'Arc. Isso vai fazer com que haja diminuição no fluxo na Serafim Derenzi. Então você vai poder reaproveitar esses espaços, espaço da bicicleta, a ciclovia, para outras finalidades. Essa hoje é a possibilidade que existe concreta. A desapropriação ou a duplicação, ela não me parece ser possível no cenário atual, porque nós temos mais de centenas de imóveis que teriam que ser desapropriados, pessoas que ficariam sem residência, pessoas que ficariam sem comércio, sem fonte de renda. Então são centenas, me arrisco a dizer, mais de 200 de imóveis de famílias que vivem ali na área da Serafim Derenzi e que seriam prejudicadas, comércios, supermercados. Então isso é muito difícil de ser feito no cenário atual. A alternativa é seguir como nós estamos fazendo. A Orla de São Pedro vai trazer as pessoas, vai tirar o fluxo da Serafim Derenzi, tanto de ciclistas quanto de pedestres, e isso vai possibilitar, em alguns trechos, que você faça uma terceira via ou uma segunda faixa num fluxo ou no outro. Essa é a perspectiva real, e que isso vai trazer uma melhora significativa para o trânsito, não tenha dúvida disso.